7 anos. Já passaram 7 anos que escolhi o dia 8 de março para apresentar o Conversas com Animais. Em 2014 escolhi o Dia da Mulher porque, tal como fiz no Conversas com a Alma, o meu segundo livro, também escrevi no género feminino para poder honrar, curar e unir cada leitor, cada ser humano, ao seu feminino sagrado. Eu posso usar este conceito feminino porque, tal como aprendi, as palavras não são nunca a verdade, apenas apontam para ela, mas este feminino está presente em todo o homem e em toda a mulher e diz respeito a virtudes pouco reconhecidas nesta sociedade moderna e competitiva. Esta sociedade que preza maioritariamente um modo de ação e realização masculina, preza o ego no seu modus operandi de ataque e defesa. Mas são estas virtudes de aceitação, de doçura e de intuição que sacralizam o nosso ser, e assim é todo o ser humano que escuta as instruções da alma sem se deixar distrair pelas trivialidades deste mundo. Tanta coisa já aconteceu neste ciclo de 7 anos, e foi para honrar e também para o concluir que eu quis partilhar mais convosco, meus queridos leitores, meus queridos ouvintes, sobre o tanto que envolveu esta concretização e a divulgação deste livro. São felizmente inúmeros os relatos de pessoas que me partilharam que não apreciavam animais e que mudaram essa visão depois da leitura do livro. Outras disseram-me que, após a leitura do livro, isso impediu-as de abandonarem ou até darem o seu animal. Bem, não há maior alegria do que ler isto, do que saber isto. Mas agora vou começar mesmo pelo início. Eu gostava de vos contar detalhes que nunca contei publicamente até hoje, tanto que eu acredito que nós não somos as histórias que repetimos vezes sem fim, e há que passar com resiliência pelas experiências que temos que provar o nosso poder pessoal e a nossa fé. Mas vou-vos contar com mais detalhe hoje, senti oportuno neste fim de ciclo de 7 anos, este Conversas com Animais, parido no Dia da Mulher, que teve também uma gestação intensiva de 9 meses, 9 meses esses que eu quase nem dormia para colocar em palavras a minha experiência, a minha investigação, esta causa dos meus últimos anos. E então, em 2014, Portugal e logo de seguida o Brasil conhece o Conversas com Animais e com ele a comunicação interespécies, entre espécies. Mas ainda hoje, 7 anos depois, há quem nunca tenha ouvido falar de semelhante coisa ou então só o descobre agora. Ainda hoje me dizem que eu fui muito corajosa por o ter escrito, por abrir este caminho, que este livro mudou a forma como percepcionavam os animais, como se relacionavam com os animais, com a natureza e até com eles próprios, com as próprias pessoas. Na primeira página do Conversas com Animais está a dedicatória do livro. Aos animais, ao Puffy. O Puffy foi o meu primeiro cãozinho que se despediu de mim 2 semanas depois de entregar este livro à editora. No fim do livro, ou quase no fim do livro, está uma carta muito sentida, dedicada ao meu eterno Puffy, a agradecer-lhe toda a sua missão. Ele tinha 15 anos e tinha concluído a sua missão, na verdade, a nossa missão. Era um animal que tinha sempre um sorriso. Foi com ele que eu aprendi que um cão pode estar sempre a sorrir e por reconhecer aquele coração tão grande e tão puro que ainda hoje me ilumina. Foi aí que a distância me deixou de magoar, porque o Puffy foi o primeiro animal a ensinar-me a amar sem apego, um amor que surgia tão simplesmente quando ele se hospedava no meu olhar. Milhares de pessoas choraram connosco nessa carta e ainda hoje algumas me perguntam pelo Puffy. A alma do Puffy ainda não reencarnou, mas sei que o irei reencontrar ainda nesta vida. A sua alma voltará no próximo cãozinho que eu adotar. E eu agora avanço para a segunda página do livro, onde está a seguinte frase: o amor não desiste perante o impossível, não desarma perante a dificuldade. Esta frase pertence a Santo André, um homem que foi um discípulo muito discreto e devoto de Jesus, e após a morte de Jesus, ele também foi perseguido. André foi crucificado numa cruz em forma de X, comumente conhecida como Cruz de Santo André. E isto teria sido feito a pedido do próprio André, que se julgava pouco merecedor de ser crucificado no mesmo tipo de cruz que tinha sido usado para crucificar Cristo. Eu mais à frente vou partilhar e vou explicar o porquê desta alusão a André e o porquê de esta frase, que é muito bonita, mas porquê esta frase no livro? No dia 12 de dezembro de 2012, numa meditação, recebi as seguintes palavras: Como voz pioneira que és, leva contigo a coragem, a perseverança e a inspiração. O teu compromisso é total. Lembra-te sempre que as pessoas não são perfeitas, mas o amor é. E com paciência e dedicação de tempo e energia, a verdade vencerá tudo. Tinha chegado o momento de partilhar, de forma mais ampla, esta missão real e ainda tão desconhecida dos animais. Só que fazer isso também me iria obrigar a partilhar sobre as aptidões que durante tantos anos, tão cartesianos da minha vida, as tentei negar e fugir delas. Devido a uma formação científica, eu considerava que o meu Deus era a medicina e a racionalidade era o meu lema. Este novo mundo oculto nunca se enquadrou de forma alguma nos moldes nos quais cresci e por isso demorei algum tempo para aceitar que as minhas aptidões eram apenas a consequência da minha totalidade. Elas sempre estiveram ali, adormecidas, latentes. E muitos de nós chamam de dons, o que para mim são aptidões, pois todos nós temos capacidades específicas de acordo com o nosso propósito de vida, da nossa missão, e nem sempre acreditamos ou fazemos uso delas. E foram os próprios animais que me ensinaram que eu as teria que honrar por todos, porque afinal todos somos um. O objetivo da escrita para este livro seria revelar essa missão profunda e o valor dos animais na Terra, o que eles realmente fazem por nós desde que connosco habitam. E eu teria de sacrificar o meu ego, porque essa grande causa era muito maior que os meus medos. Recordo-me que a primeira vez que falei com a editora disse-lhes: Mas não haverá uma forma de eu passar esta mensagem sem me expor e sem falar que comunico com os animais? E eles disseram: Não, Marta, não há nenhuma outra forma. E depois eu repetia e tentava justificar: É que eu ainda não estou preparada para me chamarem de maluca. Sabem, é que eu deixei há pouco tempo de ser médica e cirurgiã veterinária. Eu, na faculdade, até ganhei um prémio de mérito. Eu fui ótima aluna. Bem, eu tentava arranjar todas as possíveis defesas para me proteger na altura, porque eu vislumbrava, devido à minha sensibilidade, o que daí poderia advir, e como qualquer caminho pioneiro. E eles na editora continuavam: Não, Marta, não há forma de fazer isso separadamente. Tinha deixado de exercer clínica porque estava consecutivamente a atender animais que me imploravam para não serem eutanasiados. E todo o sistema assim o desejava, assim o permitia. E foi um animal que me fez dar esse salto de fé, que me explicou que numa profissão onde temos, como nenhuma outra, o poder de finalizar a vida de um ser de acordo com o nosso querer, por mais justificativas e justificações racionais ou científicas que nós tenhamos, até que o animal está em sofrimento, quem somos nós para achar o que quer que seja? Mas isso fazia com que dívidas kármicas se manifestassem em comportamentos autodestrutivos no próprio profissional. Na altura nem percebi com toda a profundidade o que isso significava. Só o percebi totalmente quando li, anos depois, que o suicídio é 3 vezes mais prevalente entre veterinários do que qualquer outra classe profissional. Ok, eu já tinha dado um salto de fé em deixar a clínica alopática, começar do zero com as comunicações, mas um livro. Apenas sabia que aquela missão me iria obrigar a pôr o meu eu de lado, ele tinha de ser tirado da equação, e agora era tempo de aprender a converter as minhas vulnerabilidades em autênticas forças. Mas logo depois o que é que eu pensava? Mas porque é que isto me calhou a mim? Tanta gente com coragem, com vontade de se expor, tanta gente quer ir para a televisão. Eu só quero estar no meu cantinho. Eu senti, desde muito nova, um imenso medo de falar a minha opinião, nem eu conseguia compreender racionalmente na altura. Na altura percebi então que contactava com uma das minhas feridas mais profundas. Esta mulher que tinha um imenso receio de partilhar as suas opiniões e visões, agora tinha que dar voz aos animais. E nos momentos mais difíceis, pensava nos animais e como eles, em silêncio, se mantinham no perdão e na paciência. A nível pessoal, o que eu sinto é que foi a virtude do perdão que eu tive a grande oportunidade de aprender neste processo. Consegui perceber aquilo que os animais me falavam sobre isto ser um mundo de ilusões, e é um mundo de ilusões que espera muito mais o nosso perdão e não a nossa retaliação. Então eu nunca retaliei, porque se eu retaliasse seria armar-me também juiz e isso iria perpetuar o ciclo sem fim. Assim que eu reagisse a uma ofensa e tomaria partido, eu focar-me-ia mais no problema em vez de permitir que a solução emergisse. E quando percebi que só iria perder a paz por decisão minha, comecei a perdoar. Ou tornava as ofensas reais, ou as perdoava. Essa era a minha escolha. E viver no presente, como os animais nos ensinam, era perdoar o passado e deixá-lo ir, porque ele já se tinha ido embora. E nos momentos mais difíceis pensava: tu sabes quem és. Tu sabes o que te guia. Foi por uma causa que te comprometeste a viver esta entrega e a escrever um livro com uma mensagem pioneira. E entretanto fui falar com uma senhora já com alguma idade, que na altura me foi referenciada como alguém entendida nos assuntos do oculto, e ela disse-me assim, porque eu ainda estava na negação do avançar ou não avançar com a escrita do livro: Marta, o teu número, o teu caminho de vida é o 22. Como é que queres ficar no teu cantinho? Como é que não queres partilhar? Como é que não queres ensinar? Ela lá me explicou o que era o número 22, depois eu fui pesquisar, mas sinceramente na altura nada disso me entusiasmava o suficiente. Eu de facto queria estar no meu cantinho, até então tinha desempenhado a minha profissão com bastante sucesso, com estabilidade económica, e tal como eu já tinha partilhado, eu tinha dado um salto de fé e começado a fazer comunicações que eram tão significativas para as pessoas, que depois se ia passando a palavra. Para mim já estava bem assim, eu já me achava uma super mulher por viver cada dia sem ordenados fixos, sem subsídios, numa entrega constante ao divino. Mas lá está. Quando comecei a perceber realmente o que os animais nos transmitiam, cada vez me entristecia mais com o desrespeito que a humanidade tinha por eles. Porque eles eram seres que não possuem a mesma forma de expressão que nós. E eles sempre foram catalogados como inferiores nas religiões ou nas correntes filosóficas que aceitam que os animais têm alma. Desde pequena sabia e sentia que esta verdadeira compaixão implica o respeito por qualquer ser, e há momentos que temos de agir. E na consulta com a tal senhora, eu respondi-lhe assim: olha, eu já sei que uma missão não precisa de ser nada de grandioso, seja um feito heroico, uma revolução mundial. E até aprendi com os animais que a missão é muito mais uma atitude, um conjunto delas que nos faz evoluir. É uma atitude que depois pode nos levar a ações que até podem vir-se a revelar grandes feitos. Só que elas não existem sem a nossa própria mudança interior. E eu ainda estou aqui um bocadinho presa ao medo da minha mente. Também sei pela comunicação animal que a verdadeira missão não vem da nossa cabeça, vem do nosso coração. Eu estou disponível para servir, amando, tal como eles o fazem. Eles têm-me ensinado, os animais, que eu poderei continuar a servir, mas não há forma de não me pôr a jeito, a jeito de ser ridicularizada e maltratada socialmente. Ela encolheu os ombros e respondeu-me: de qualquer forma, vais acabar por escrever esse livro. Ah, e tu tens a Cruz de Santo André numa mão, porque esta senhora também lia mãos, e na outra mão tens o Lótus de Buda. E irás fazer uma viagem daqui a uns tempos, onde irás perceber melhor isto tudo. Marta, gostei muito de voltar a ver, nunca te esqueças de ser novamente corajosa e bondosa. Juro que fiquei assustada. Eu pensei até que a senhora andava a ver a Cinderela demasiadas vezes. Eu não percebi nada daquilo. Eu também estava no início da minha jornada. O que é que ela estava ali a falar da cruz e do Lótus? O que interessa é que pensei: ok, vou ganhar força, vou me entregar, vou começar a escrever o livro. Estas palavras, as palavras desta senhora foram ficando para o passado. Eu nunca mais pensei naquelas referências. E realmente, ali a meio do tempo de escrever este livro, Conversas com Animais, eu senti um desejo imenso de ir para a Capadócia, na Turquia. Eu sabia que tinha de ir sozinha e argumentei à minha família que queria ir andar de balão. E assim foi, assim o fiz. E quando estava no balão, estavam lá algumas pessoas que eu não conhecia e uma criança, uma menina de 4, 5 anos. Essa menina olhava imenso para mim e eu sorria para ela. Numa determinada fase do passeio, ela olhou-me e começou a apontar para a minha cabeça. E só dizia Saint Andrew, Saint Andrew, e ela não parava de repetir aquilo. Eu sorria, sem perceber minimamente o que é que estava a acontecer, e os pais perguntavam-lhe o que se passava, e a criança só dizia Saint Andrew. Bem, eu naquele momento devo ter ficado tão branca que o homem que coordenava o balão perguntou-me se eu me estava a sentir mal, se eu tinha medo das alturas. O que é que era aquilo? E foi exatamente aí que me lembrei da senhora, aquela senhora que me disse que eu tinha a cruz de Santo André na mão. O meu pensamento imediato foi: agora o balão vai cair e eu nem acabei de escrever o livro e é isso, eu vou ser crucificada porque o balão vai cair. Isto agora dá-me uma imensa vontade de rir quando me lembro. Novamente tentei ignorar o sucedido, fiquei muito feliz por ter posto os pés na terra, o balão não caiu e à noite, antes de me deitar, foi feita assim a minha primeira oração. Deus, eu agora já sei que tu existes, mas o que é que se está a passar aqui? Eu não vou continuar a dispersar, eu vou é focar no que realmente importa. Eu vou tentar chegar a Portugal viva, terminar o Conversas com Animais e ter fé que a sociedade já esteja mais preparada para esta mensagem. Então prossegui com a escrita do livro, tentei demonstrar nele esta verdadeira missão dos animais de uma forma muito clara e específica, com as investigações e comunicações que fiz com animais por todo o mundo, porque apesar de residir em Portugal também comuniquei com animais que não estão fisicamente aqui e estão noutros países, porque a alma não tem limites de tempo, não tem limites de espaço, ainda é algo bastante difícil para alguns egos humanos entenderem. E no livro explico também o porquê de termos este animal e não outro, como é que o comportamento ou a doença do animal reflete o que se passa ou se passou com algum tutor, compreender porque é que se diz que são os animais que escolhem os seus tutores. Resumindo, partilhei que o propósito dos animais é ajudar a humanidade. Eles são trabalhadores ao serviço da paz e da evolução do planeta. Estão aqui para o equilíbrio da Terra, tanto da vida biológica como da vida espiritual. No livro usei muito a palavra telepatia para explicar melhor esta comunicação entre consciências, a consciência humana e animal, ou melhor, a comunicação entre almas. Expliquei que isso significava sentir à distância e por isso conseguia adquirir informação acerca dos pensamentos, sentimentos ou atividades de um outro ser, sem o uso de linguagem verbal ou escrita, sem o uso de sinais corporais ou outros mesmos sinais. E reforço, tal como a maioria das pessoas, eu não fazia ideia que isto fosse possível, até o dia em que, logo após o meu regresso da Índia, eu comuniquei com o cão que estava a dar consulta. Eu conto isso no livro, já contei isso noutros podcasts, e depois dessa experiência tão revolucionária e transformadora, eu pesquisei se havia alguma alucinação na minha mente e encontrei o nome da Penelope Smith. A comunicação interespécies só começou a ter visibilidade a partir dos anos 70, nos Estados Unidos, e a pioneira em comunicação animal no mundo foi Penelope Smith, uma mulher norte-americana que descobriu também ela a sua aptidão em 1971. O que é que eu encontrei? Que o trabalho dela, a aptidão dela, apenas se focava no animal e nas suas necessidades. O meu trabalho e a investigação que fazia estava muito sustentado não só no animal, mas nesta parceria com o seu tutor. E continuei a pesquisar, pesquisei muito, mas nunca encontrei nada a esse respeito. O que é que pensei? Já não sou única a falar com animais, mas sou única a falar desta missão dos animais. Então vou-me considerar semi-louca. Mas agora brincadeiras à parte. Há nesta ponte humana e animal um elevado potencial de cura, porque começamos a ter esta visão sagrada da natureza e a restabelecer a integridade das relações de todos os coabitantes da Terra. Por outro lado, quando nos conectamos a um animal, conectamos também à nossa essência. E é nesse contacto com aquela parte de nós ainda tão adormecida que nos conduzimos à cura e à expansão do nosso ser. A comunicação animal é uma comunicação universal que ultrapassa idiomas, limitações linguísticas humanas. O que é necessário é que haja de uma forma inata, ou pelo menos que o consigamos desenvolver, aquilo que eu chamo de código de desencriptação, que é a capacidade de descodificar para uma linguagem perceptível aos outros humanos aquilo que recebemos na nossa glândula pineal. Em qualquer comunicação com a alma animal e com outros seres humanos, de bebés a adultos, eu nada ouço com os meus ouvidos físicos, eu não escuto quaisquer vozes. Eu fecho os meus olhos e entro de imediato num espaço de pureza interior, em amor, no presente, em intenção pura, em respeito e compaixão, para assim poder ouvir no silêncio quando me sintonizo à essência daquele ser. Inicialmente emitia a intenção de me ligar ao coração daquele animal, mas com o tempo e prática era só necessário o nome do animal, a conexão com o seu nome. E eles estão sempre disponíveis para comunicar. Se eu me disponibilizo a escutar um animal, ele revela-me o que sente e tanto mais traduzo ao tutor, sejam as suas necessidades, os seus desafios, como as possíveis soluções. Os animais geralmente têm muito para nos comunicar, são uma preciosa ajuda no nosso caminho, porque são uma parte integrante da família e têm uma visão muito ampla e profundamente sábia espiritualmente destas circunstâncias passadas e especialmente atuais, porque vivem no presente, dos seus tutores. E como também realizo os processos evolutivos aos tutores, acabo por adicionar informação ainda mais expansiva para aquilo que o animal já enunciou sobre a sua missão e compromisso. Porque para ajudar um animal é necessário ajudar profundamente um dos seus tutores. E em momento algum desta jornada eu priorizei os animais em detrimento dos humanos. Para mim todos somos prioritários, todos somos um e cada um tem o seu papel e a sua missão. Qualquer fanatismo é para mim sinónimo de disfunção ou de dor emocional não resolvida. O abandono animal, os maus-tratos animais ecoam com as nossas próprias feridas. E é isso que nos faz querer proteger aqueles seres, pois sentimos que não conseguem defender-se verdadeiramente. Os animais estão ali a espelhar, a refletir as nossas próprias vivências e feridas, passadas, atuais, de violência física, psíquica ou emocional. Os animais têm missões tão altruístas que, na maioria das vezes, são ignoradas, incompreendidas e até rotuladas por quem vive à superfície dos ensinamentos da vida. Os animais adoecem e morrem por nós, se essa for a única forma de nos ajudar no nosso processo evolutivo aqui na Terra. Durante os meus 7 anos de prática clínica médica, fui percebendo dessa forma subtil esta estreita correlação entre eles, e mais tarde encaixei e compreendi na sua totalidade, quando comecei a receber comunicações muito claras. E qualquer veterinário que exerça a prática clínica já conheceu inúmeros casos de animais e de donos que apresentam a mesma doença. E não parece viável a explicação de que, se o animal desenvolve posteriormente a mesma doença que o seu tutor, ou vice-versa, o faz só por uma questão de solidariedade. Está provado que os animais pressentem catástrofes naturais com antecedência. Há uma extraordinária sensibilidade nos animais. E isso vem do facto de eles estarem mais ligados aos ciclos da natureza. E assim a sua percepção e sensibilidade é máxima em relação à energia do meio ambiente. Um animal é extremamente sensível à energia do lar onde se encontra, consequência do seu amor e missão. Se os animais têm contacto com o excesso de energia negativa num lar, podem somatizá-la e assim surgem sintomas e doenças físicas. Esta explicação científica para o fenómeno da somatização, que ocorre em qualquer espécie, é que o stress, a dor, que originam energia negativa, provocam alterações no nosso organismo, diminuição da nossa imunidade e são responsáveis pelos sintomas que aparecem em diversas áreas do corpo. Desta forma, cada doença, cada disfunção comportamental no animal apresenta um significado muito específico relacionado com a vida e com o processo evolutivo e emocional do seu tutor. Reconhecer a verdade deste serviço dos animais à humanidade não serve o propósito de nos fazer sentir culpados perante esta entrega. Nós não somos um fardo para eles, muito pelo contrário. O seu dom instintivo, o dom instintivo animal, é ajudar-nos. Esta é a sua missão, é a prenda que nos dão diariamente. É uma entrega tão grande que pode parecer ingênua, mas não é. Se eles se dão assim, é justamente porque são puros. E somos nós, seres humanos, que muitas vezes perturbamos essa sua maravilhosa pureza, só porque não entendemos a sua dimensão e como ela nos está a ajudar. Os animais remetem-se a este eterno silêncio, numa missão de amor, cumprindo a sua dádiva incondicional sem cobranças. Então, para os ajudar, no mínimo eu tinha de ter coragem de finalizar o livro e entregá-lo à editora. Na altura as redes sociais não eram assim tão expressivas como hoje, por isso divulgar esta mensagem teria que ser por um livro. No Conversas com Animais há uma série de histórias reais que testemunhei ao longo dos anos. É possível perceber como eles falam connosco, como nos ajudam, como pressentem as nossas necessidades, quando por vezes nem mesmo nós próprios sabemos que as temos. Os animais podem curar-nos a todos os níveis. Gandhi dizia uma frase que eu adoro: verás que há lugar para todos. E eu acredito que sim, que podemos viver num lugar onde os animais estão bem ao nosso lado, com total respeito e harmonia, e nos apoiam no nosso rumo à unidade e ao amor. E o amor nunca desiste, nem desarma perante o impossível. E no dia que fez 7 anos, eu fiz uma dedicatória a um Conversas com Animais e sorri, pois olhei-o como uma mãe que olha para um filho já adulto e lhe sente um profundo amor, porque com ele já viveu muitas alegrias, também alguns sofrimentos neste mundo. Uma mãe que sabe que este filho apenas passou por ela, mas não é dela, e que lhe ensinou, através dos animais, que a mensagem está para além do mensageiro. 7 anos depois, vejo-me como uma guerreira dos santos que criou um imenso exército de amor que vive e partilha esta mesma causa e verdade animal. Há 7 anos que ensino comunicação interespécies. A única coisa que peço aos meus queridos alunos é que sejam sempre fiéis à verdade sobre a relação desta parceria humana e animal e que nunca busquem sentir-se ou queiram ser especiais por conseguir comunicar com os animais. Aqui, o brilho, a especialidade é deles. E só podemos honrar este seu silêncio se o nosso compromisso for com o coração deles, com a alma deles e não com o nosso próprio ego. Hoje, 7 anos depois, conto com os mais amorosos seguidores e divulgadores desta mensagem. A verdade não necessita de outro testemunho senão dela própria. E nunca haverá felicidade sem verdade, pois só em verdade se descobre o verdadeiro amor. E nesta nova era, o tempo é de escolhermos não mais fugir da verdade, mesmo que ela nos pareça inconveniente. Muita gratidão a todos vós que caminham ao meu lado nesta jornada interespécies.